Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Ar Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com os assuntos do nosso cotidiano. Hoje é um dia muito especial. Eu não sei porque eu comecei a falar hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então vou dar, como dizem, né, o lugar de fala às mulheres. Então, Tayana de Oliveira, por favor. Tudo bem, Tayana?
Tudo bem, Maurício. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Eu não vou dar parabéns, porque a gente aprendeu que ao longo do tempo, né? A gente não dá parabéns pelo Dia da
Acabou
Mulher.
Acabou se tornando um dia de muita reflexão
também. É um dia
também,
de reflexão acima de tudo, né?
Sobre essa questão do espaço para a mulher, mas enfim, episódio super especial hoje, não poderia ser diferente. Antes de apresentarmos a nossa convidada hoje aqui no nosso estúdio, lembrar você, ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço, que é possível compartilhar esse e outros episódios através das nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos também no Twitter, agora chamado X, e você pode também copiar o link e compartilhar pelo WhatsApp com quem você quiser. É isso, Maurício.
Mandar conteúdo de confiança, né? Conteúdo confiável para quem você gosta, para os seus amigos, para sua família. Manda no grupo da família lá o link do Jabuticaba Sem Caroço com os nossos episódios que a gente produz aqui, coloca no ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir da tarde, um novo episódio disponível para você que nos acompanha nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Anchor e tantas outras plataformas e também no site da Sputnik Brasil.
Próxima fase.
Bom, vamos apresentar a nossa convidada. Eu fiz uma pesquisa, claro, a gente tem que fazer para produzir a nossa pauta, né? E uma definição muito legal que eu encontrei nas páginas oficiais da nossa convidada. Mais uma que a gente recebe aqui no nosso estúdio, tem a honra de receber aqui. É sempre uma alegria pra gente. Ela se diz carioca, cria da Penha, fruto da escola pública e no terceiro mandato como deputada estadual. Desde 2015 presta serviço para a nossa sociedade como parlamentar, mas já prestava serviço nas forças de segurança, especialmente na Polícia Civil do Rio de Janeiro, primeiramente como escrivã, depois como delegada de polícia, depois como chefe de polícia, a primeira da história do estado do Rio de Janeiro, né, Tayana?
A primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro e uma pessoa super engajada com essa questão dos direitos humanos, também o direito da mulher, né, em defesa da mulher, criadora da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Enfim, adjetivos não faltam para a gente falar sobre Marta Rocha hoje aqui no estúdio conosco. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra para a gente ter você aqui.
Bom, eu que quero muito agradecer a vocês de que o meu Dia Internacional da Mulher desse ano, de 2024, a gente possa de alguma maneira passar juntos e juntas, né? Já que eu tenho certeza que esse programa, pela sua natureza, alcança aí o público feminino no sentido da informação, no sentido do debate, da reflexão. Então, adorei o nome, Jabuticaba Sem Caroço, nota 10 com louvor. E quero agradecer a definição, porque, na verdade, essa definição é a que mais me contempla. Eu sou uma mulher carioca, cria do subúrbio, portanto, né, de um subúrbio que já não existe mais, mas que a gente pode retornar a alegria para quem vive no subúrbio e fruto da escola pública, porque foi a escola pública que me permitiu chegar até onde eu cheguei, me permitiu a fazer uma faculdade pública, me permitiu a fazer cursos de pós-graduação de natureza pública e me permitiu a exercer essa função, que quando eu cheguei na polícia, em 1983, não era uma profissão para mulheres, mas que quando eu cheguei em 90 como delegada, esse mundo já estava mudando, a gente já tinha visto o início das delegacias de mulheres, né? E hoje, quando eu chego à Polícia Civil, termino a minha carreira como ocupando o mais importante cargo daquela instituição, eu me lembro, sabe, que alguém me perguntou, a Polícia Civil é machista? E eu respondi, talvez não, agora eu já tenho uma mulher como chefe da Polícia Civil, mas eu continuo dizendo que ainda tem um traço de machismo, que eu deixei a Polícia Civil em 2014 e hoje, passados esses 10 anos, porque eu deixei exatamente no dia 31 de janeiro de 2014, passados esses 10 anos, nós não tivemos mais nenhuma mulher ocupando aquele cargo. E seria bom demais que eu pudesse ver em outra companheira esse olhar da polícia que hoje tem 20% das mulheres.
Isso é reflexo da nossa sociedade, né? Você falou, desde então, desde a sua saída, nunca mais ninguém assumiu. E se a polícia civil deixou de ser machista, né? Enfim, a sociedade como um todo, né? Tá mais engajada com o feminismo, com essas pautas, refletindo a necessidade da igualdade, né? Da isonomia de direitos, de oportunidades, né? Apesar dos avanços, né? Dos passos que foram dados, a sociedade como um todo ainda é machista, ainda falta muito pra gente chegar num status. Bom, a gente tá com a balança chegando próxima, né? Do nível um do outro, ainda falta um bocado. Você falou do seu início como policial civil, delegada Marta Rocha. 1983, se não estou enganado, né? Falou que não era uma carreira para mulheres. Queria saber como a senhora foi parar na polícia.
Olha, eu sou uma pessoa que eu não faço planos. Eu vivo um dia de cada vez. E naquele momento, eu tive lá atrás, como primeira profissão, eu fui ser professora primária, que é hoje a professora de ensino fundamental.
Cursou ensino normal.
Como todas as mulheres da minha geração, eu fui para o magistério, que foi muito bom, porque quando eu cheguei na academia de polícia, eu dei aula de 88 a 2011, só deixei de dar aula por conta de ter sido chefe. E um belo dia, eu abri o jornal e vi um concurso para a Polícia Civil. E eu ia receber, eu já não era mais professora, eu estava no último período da Faculdade de Direito, da UFRJ, ali do Largo do Caco, que tem tantas histórias importantes. E naquele momento, eu era funcionária do Tribunal de Justiça, num cargo de nível médio. E eu fui ter um avanço no salário, né? O cargo de escrivão de polícia me dava quase 3 vezes o salário que eu recebia no Poder Judiciário. E aí, quando eu conto essa história, eu sempre me lembro que era cruzeiro, cruzado, novo cruzado, depois real. Então, isso mostra essa linha do tempo, né? E eu fui por mero acaso. Eu tinha um pai que era feminista sem saber. Ele dizia que a gente tinha que estudar para que, se não gostasse do marido, podia mandar o marido embora.
Olha.
Então, assim, a educação era uma coisa muito importante. E naquele momento, eu quero te confessar que eu estudei muito, passei nesse concurso, mas quando eu cheguei para a realidade de ir para a Polícia Civil, eu tive dúvidas. E ele falou uma frase que eu incorporei para a minha vida. Ele disse assim: por que não? Então, eu fui para a Polícia Civil, eu e todas as mulheres. Nós éramos cerca de 250 mulheres aprovadas e todas tivemos o mesmo desafio, o de lutar dentro da delegacia de polícia por um banheiro, que não havia banheiro para as mulheres. Eu me lembro que no meu primeiro dia de trabalho eu olhei para o lado, procurei o policial mais simpático e, muito envergonhada, perguntei onde era o banheiro e descobri que não tinha banheiro. E aí eu e todas as outras fomos discutir isso internamente para buscar um espaço para um banheiro. E como o prêmio de consolação nos foi dado a tarefa de organizar o banheiro. Toma aqui esse banheiro que está desativado.
É de vocês.
É de vocês e vocês se organizam. Então, eu digo que a luta por um banheiro foi a nossa primeira batalha sindical, né? Sem a gente ter muito entender muito o que estava acontecendo. Mas eu também acho que foi um momento muito rico que a gente viveu ali. Porque em 1983, a gente estava passando por um processo de redemocratização, a gente começava a discutir, né, quem ama não mata. As mulheres se organizaram e foram para a Constituinte e conseguiram muitas garantias dentro da Constituinte, né? Como o dever do Estado proteger a mulher e a sua família, a questão da saúde integral da mulher, a questão da creche. Foram todas conquistas que o movimento social trouxe. E aí, nesse sentido, surgem as delegacias de mulheres, e quando eu chego em 1990 com o segundo concurso público, eu já chego com a Constituinte. Então, eu acho que esse momento que eu vivi de 1983 a 1990 foi um momento de presenciar as transformações que o Estado brasileiro sofreu.
O início desses avanços, né? Aí, chegando ao cargo de chefe de Polícia Civil, como foi o segmento dessa tua trajetória? Houve muita resistência? infância, sofreu preconceito na pele? Quais foram os maiores desafios?
Olha, amiga, ser chefe de polícia civil não é uma tarefa fácil, mas foi uma tarefa que eu exerci no momento que eu tinha sido tudo na polícia, com exceção de dois cargos: o cargo de chefe, que corresponde hoje ao de secretário, e o cargo de diretora da Academia de Polícia. Todos os outros cargos eu tinha exercido. Então, eu tinha sido corregedora, eu tinha sido subchefe, eu tinha sido diretora de departamento. Mas, assim, o ponto que eu acho que foi a minha transição foi o momento de 93. Em 1993, eu fui exercer o cargo de diretora do Departamento Geral de Polícia Especializada. Eu era uma delegada que ainda não era uma delegada no topo da carreira, e era a primeira vez que uma mulher ocupava aquele cargo. Desse departamento, que é o departamento mais operacional. E naquele momento, os jornais noticiavam que os delegados mais antigos, que ocupavam a titularidade dessas delegacias, iriam entregar os seus cargos porque não aceitavam a presença de uma mulher.
E isso foi que ano?
1993.
93. No auge, se não me falha a memória, dos sequestros no Rio, enfim, que o Rio vivia uma efervescência.
Os sequestros foram um pouco depois. Os sequestros, eles surgem ali em 1995, quando a gente teve esses sequestros que ganharam notabilidade em razão das pessoas que foram sequestradas. Mas, de qualquer jeito, era um momento, né, de uma atuação que sempre esse Departamento Geral de Polícia Especializada, ele sempre tem uma atuação de destaque na estrutura da polícia.
E havia ali um melindre, né?
E aí foi tão interessante que eu pedi para fazer uma reunião no dia seguinte da minha posse, e essa reunião se demorou 10 minutos, foi muito. Porque eu apenas me apresentei, eu conhecia todos eles, eu vinha da delegacia do turista, então eles eram meus colegas de trabalho e tinham uma relação comigo muito boa, mas o momento em que eu assumo um espaço de poder, não a Marta, mas uma mulher, é que essa coisa vira diferente. E aí eu disse assim: olha, eu tô vendo uma notícia, tem pessoas aqui que entregaram os seus cargos, então eu queria dizer que era importante que vocês os fizessem, porque eu vou fazer mudanças no departamento. Peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora. Então, assim, eu acho que para ser mulher no exercício, não é só apenas na polícia, em vários espaços, porque a grande diferença é que quando você erra porque é mulher, e aí o teu erro acaba refletindo em todo mundo, o que não acontece com o homem. Então, cada mulher que me antecedeu abriu uma porta, e cada mulher que me sucedeu vai abrir outras portas para outras mulheres. Então, eu acho que esse foi o momento que eu diria do preconceito real e concreto na minha trajetória.
Eu lembro, enfim, meu início de carreira, isso já tem uns 20 e tantos anos, 23 anos, vamos lá. A gente frequentava delegacias, eu estagiário na Rádio Tupi, fazia cobertura de polícia na rua. Lembro da Érica, repórter do jornal O Dia, e assim, a gente via muito. Érica, que é assessora de imprensa, está aqui acompanhando, a assessora de imprensa da Marta Rocha, acompanhando aqui a entrevista, esse papo. E a gente notava que naquela época eram poucas ainda as mulheres à frente de delegacias distritais. A gente contava nos dedos, né? E você viveu essa transição dos 80 para os 90 e para os 2000, e a evolução se dava a passos muito, muito curtos ainda, né? Muito de tartaruga, né? A gente contava nos dedos. Eu lembro que na minha época, delegada era Márcia Julião, tinha mulheres em posição de destaque como a inspetora Marina Magessi, que era inspetora, mas tomava a frente de investigações, trabalhava como
ocupou
uma delegada.
Ocupou cargos de relevância, teve à frente da área de inteligência da Polícia Civil, então. Mas eram poucas mulheres, mas graças a essas mulheres, eu acho que a gente foi fortalecendo o caminho das que nos sucederam. E essas que nos sucederam estão fortalecendo o caminho de outras que vão chegar ou que acabaram de chegar.
Você falou da equivalência, né, do cargo de chefia de polícia, secretaria de polícia, e você falou aí de linha do tempo. Você, como atuante na Polícia Civil, desde a década de 80, passando por 90, década de 2000, até chegar aos dias atuais, né? O crime organizado no Rio de Janeiro, né? Como ele era, como ele se encontrava, enfim, O Rio era uma cidade mais complexa de se trabalhar, a menos complexa de se trabalhar, melhor dizendo, em termos de segurança. Muito se fala em relação ao governo Brizola, aos governos de Leonel Brizola. Mas em 83 ele era governador, né? Voltou ao poder em 1990, foi governador duas vezes do Rio de Janeiro e muito se atribui a ele a escalada da criminalidade no Rio de Janeiro em função de uma suposta permissividade, enfim. Como você analisa essa escalada desde a época que você assumiu a polícia, entrou na polícia até os dias de hoje? Queria que você só fizesse essa linha do tempo pra gente.
Bom, em primeiro lugar, falando pelo governo Leonel Brizola, eu acho que esse período ele tem que ser revisitado sob um olhar mais específico. Primeiro dizer que a fala do governador Leonel Brizola não foi uma fala permissiva. A fala do governador Leonel Brizola retratava as mudanças constitucionais que iriam acontecer. Então, o que o governador Leonel Brizola falava é que o que acontecia na comunidade, que já é batizada como uma injustiça social, com uma desigualdade, ela não poderia ser pior ou melhor do que acontecia, por exemplo, no asfalto. Então, naquele momento, por exemplo, na Constituição de 88, a Polícia Civil perdeu o poder de expedição de mandado de busca. Naquele momento, a partir da Constituição de 88, o mandado de busca, ele tinha que ser apenas, né, expedido por ordem judicial. Então, era isso que o governador Leonel Brizola mostrava, que não era possível ter uma polícia que atuava no asfalto que fosse diferente de uma polícia que atuava na comunidade. Porque naqueles locais existem pessoas cegas, pessoas trabalhadoras e que precisavam desse respeito. Então, acho que a gente tem que olhar sobre essa ótica. Por outro lado, se a gente parar para pensar que o projeto do ICIEP, no primeiro governo do Brizola, apresentou 500 unidades escolares e que esse projeto foi destruído pelo seu sucessor, que não foi o professor Darcy Ribeiro, que apesar de todo o trabalho não foi eleito, né? E esse projeto foi destruído porque alguém fez o primeiro estelionato eleitoral, que disse assim, olha, vou acabar com a violência em 6 meses. E a violência, ela tem outros fatores que não se termina com uma varinha mágica, não. Tanto é verdade, né, que não se acabou com a violência, se aumentou o número, né, de mortes, né? A gente teve aí os cavalos corredores, a construção a construção, investindo só na construção de presídios. E aí eu faço uma pergunta aqui. Será que se o projeto do Leonel Brizola não fosse ceifado, a realidade dos nossos jovens não poderia ser outra? Esse é o questionamento que eu falo. Porque eu vejo todo mundo falar da Coreia do Sul, que maravilha. Eu vejo todo mundo falar dos países da Ásia. E esses países tomaram uma decisão política, que foi investir na educação. Então, eu acho que contribuindo para tudo isso, Maurício, eu quero te dizer o seguinte, que também há um traço da política brasileira, que é você não dar continuidade aos projetos anteriores, né? E a gente percebe que segurança pública não é política de Estado, é política de governo. Então, a cada 4 anos, é como se viesse um novo receituário para essa doença, que é violência. Não quero falar em doença, não estou minimizando isso, mas é como se a gente tivesse um novo receituário para combater esse problema, que é também um problema social, que tem que ter ações de polícia eficientes, tem que ter medidas punitivas eficientes, mas tem que trabalhar na prevenção, tem que trabalhar no momento anterior. Então, acho que eu consigo te dizer que ao longo do tempo a gente teve essa instabilidade, e se você reparar, você vai ver, tem um governo que cuida, que te fala, né, da importância de ter o respeito aos direitos humanos, que é preceito constitucional desde 88, e tem o bato, prende, arrebento. A gente vai se renovando com isso, né? Quando a gente pensa, né, no governador afastado, como ele se notabilizou? Pelo tiro na cabecinha. E hoje os policiais que acreditaram nele estão sentados no tribunal de júri para explicar o que era aquilo do tiro na cabeça. Então a gente mostra como há essa instabilidade de proposta, porque a segurança pública não é uma política de Estado.
E a Tayana e o ouvinte devem se lembrar, você fez referência ao governador, ex-governador Wilson Witzel, seu governador afastado, né? E também do uso político da segurança pública, né? E das mudanças, né? Da falta de continuidade de uma linha programática prática, né, de atuação, a gente tinha divisões na Secretaria de Segurança, um grande guarda-chuva sobre Polícia Civil, Polícia Militar, e a partir daí dividiu em duas secretarias, né? Duas secretarias foram criadas no sentido de atender politicamente, enfim, demandas internas das duas instituições, demandas partidárias, no sentido de agrupar pessoas que estavam aí, que apoiaram a candidatura do então governador Wilson Witzel. Isso exemplifica isso que a senhora está trazendo para a gente, né?
Isso exemplifica, sem dúvida nenhuma, né? A gente vê nesse mesmo período, nós tivemos extinto o Ministério da Segurança Pública, que era importante. Porque a gente tem que ter um plano nacional de segurança pública.
O crime não fica só nos
limites
do Estado.
Ele não fica nos limites do Estado, né? Sobre um olhar até regionalizado. Porque a gente está acompanhando aí essa questão do presídio federal, né?
E
a gente, de Mossoró. E a gente vê que é alguém que atuava no Ceará e que saiu, e a gente vê como essas coisas são interligadas, né? O roubo de carga, ele não acontece só no Rio de Janeiro, ele fala com os municípios. Então, a gente tem que ter uma visão macro dessas situações. Eu quero te falar, por um dever de verdade, que eu não achei ruim a separação das instituições, ter uma Secretaria da Polícia Civil e uma Secretaria da Polícia Militar. Isso já existiu antes, tá? O que não pode acontecer é que o gestor desta pasta, ele tem que ser o governador. É o governador que tem que chamar os seus secretários e fazer um plano estadual de segurança pública, que fale com o Ministério da Justiça, que fale com a área de fiscalização da Receita Federal, porque lembra do filme? Seguir o dinheiro é uma estratégia interessante. Que fale lá com o Ministério da Justiça na questão da lavagem do dinheiro, que fale com as guardas municipais, né? Então, é importante tudo isso. O que a gente vê hoje, e aí com muito respeito a quem ocupa os cargos na Polícia Civil e na Polícia Militar e na Secretaria de Segurança, hoje a gente tem uma situação diferente. Por quê? Aqueles que não concordam com a autonomia das polícias, eles querem a Secretaria de Segurança fazendo uma supervisão e uma gestão integrada. Hoje a gente tem três secretarias no mesmo status de poder. E qual é o papel que a gente exerce aí? Qual é o papel da Secretaria de Segurança? Ele é o quê? Ele é um condutor de políticas? Mas isso não está verbalizado. Então, acho que a gente tem que ter, para mim, o grande gestor da segurança tem que ser o governador do Estado.
Agora, Marta, como foi essa tua saída da Polícia Civil e entrada na política, né? É uma continuidade do teu trabalho em defesa da questão dos direitos humanos, do direito da mulher?
Quando eu cheguei na delegacia de polícia, eu aprendi uma coisa que eu me apoderei de uma frase do Nelson Rodrigues, que ele fala assim: a vida do jeito que ela é. E na polícia, no balcão da delegacia, no melhor sentido da palavra, né, dali do atendimento, você vê a vida do jeito que ela é. E eu comecei exatamente a perceber que havia uma violência que não fazia parte das páginas policiais, muito menos dos registros de ocorrência. E de alguma maneira, a minha carreira foi também levada para o fortalecimento das delegacias de mulheres. Em alguns momentos eu fui titular, eu fui diretora de um departamento, então que coordenava as delegacias de mulheres. E ao longo desse tempo, eu me percebi como uma militante pelos direitos das mulheres. Eu sempre conto uma história que nem todo mundo sabe, mas o meu pai veio para o Brasil fugindo da Guerra de Salazar, que era a guerra contra as colônias afrodescendentes, as colônias da África. E essa história era contada na minha vida, né? Assim, meu pai veio para o Brasil com 17 anos, porque ele não concordava com a guerra. Então, a gente tinha um entendimento político, mas a gente não tinha uma atuação político-partidária. E nesse decorrer da minha vida, porque a gente só conta a vitória, a gente não conta o que a gente perdeu, né? Nesse decorrer da minha vida, eu fui candidata a deputada estadual duas vezes, em 2002, em 2006. Em 2010, eu falei, isso não é para mim, não tem como ser, porque eu acho que nós Nossa Senhora queria que eu fosse chefe da Polícia Civil. E aí, em 2014, eu que sempre tive, a partir de 2002, uma vida política, né, na militância pelos direitos das mulheres, eu acho que foi uma transição natural. Então, quando eu entendi que eu já tinha feito tudo que eu podia ter feito, fiz a cidade da polícia, aumentei o número de delegacias, tratei da questão da delegacia da descoberta de Pagadeiro, fortaleci a DECRADE, assim, fiz 6 concursos, implantei os núcleos. Então, assim, o que eu tinha feito, eu já podia ter feito e pedi para sair, porque eu acho que o momento de chegar, você não tem domínio, mas o momento de sair, você tem domínio. Então, aqui, naquele momento, eu acho que foi um pouco natural a caminhar na política e aí... Fui eleita e estou aqui no meu terceiro mandato. Para te dizer que passa muito rápido, mas eu ainda acho, olhando assim, que a figura da delegada era tão forte, né? Não que a deputada não seja importante, não que a deputada, não me permita dizer, não seja atuante, mas a figura da delegada, pelo que eu vivi nos momentos que a mulher não tinha esse destaque, eu acho que a vida da... Até hoje eu adoro quando encontro os policiais que me chamam de chefe. Isso é sonoro no meu ouvido, né? Eu nunca me apresento como secretária, porque não fui, eu fui chefe, né? Até hoje passo pelos lugares onde eu fui titular. Outro dia fui a Copacabana, aí esbarrei com um porteiro e fui: nossa, que bom que veio aqui, onde a senhora está? Então, assim, eu acho que a delegada deixou também, né, as suas sementes no longo do caminho.
Lembra de quantas delegacias já comandou, os bairros, enfim?
Ah, eu trabalhei em tantos lugares. Eu trabalhei em Copacabana, trabalhei na Barra, trabalhei na Gávea, trabalhei na Praça da Bandeira, trabalhei em São Gonçalo, trabalhei em Caxias, trabalhei em Nova Iguaçu, trabalhei rapidamente substituindo em São João de Meriti, trabalhei no turismo, fui diretora de departamento, fui corregedora, acho que não dá muito. Trabalhei na 4ª DP, então tem bastante lugar.
Tem
bastante história para contar. A gente tem até que tomar cuidado para não virar contador de casa, né?
Rodou bastante por aí. Agora, você falou da vida do balcão da delegacia, né? E aí você contou a história do banheiro da unidade aí que só tinha. Da unidade que só tinha o banheiro masculino, aí deram: ó, toma um banheiro aqui, mas vocês cuidam, vocês se viram. Eu fico imaginando aqui, eu como um cidadão que precisa da delegacia em 1983, ou eu como mulher precisando de um atendimento, né? Enfim, a gente que quer um atendimento cidadão para as pessoas, né? Enfim, a gente imagina uma mulher precisando ir ao banheiro numa delegacia, né?
Você sabe que a bendita da chave do banheiro virou, assim, um ponto de referência no plantão. Porque os meus colegas...
Isso era qual delegacia?
Isso foi na 4ª DP, minha
DP,
primeira
São
lotação...
Não, São Cristóvão Central, né?
Praça da República, onde é hoje a Fafeg, né? Bem em frente aqui, do lado de uma antiga faculdade, do lado do TCE, para ser sincero. E aquela chave virou um ponto de referência na delegacia, porque os policiais também entenderam que acho que todo mundo acaba aprendendo com todo mundo, né? Então, isso que você via várias vezes, os plantonistas chegavam perto e me falavam assim: escrivão, eles não me chamavam por Marta. É interessante isso, porque eu era a única mulher. Uhum. Então, ela, a escrivã. Não que eles não me respeitassem, nada disso, mas é uma coisa do dia a dia mesmo, né? E aí eles falavam assim: escrivão, empresta a sua chave. Eu olhava assim: o quê? Do banheiro? O quê? Do banheiro? Eu tô com uma senhora ali, ela tá muito nervosa, pediu pra eu ir no banheiro. Eu só pode ser no banheiro de você, no seu banheiro, né? No seu banheiro. Eu brinco assim, que a gente cuidou de tudo, colocou um vaso e um espelho que a gente não vive sem ele, e a gente criou um ambiente ali, né, de um certo conforto pra gente, necessário pra quem tira plantão 24 horas.
E isso, enfim, essa questão da chave do banheiro e do banheiro arrumado, né, eu pelo menos enxergo a delegacia da mulher como uma evolução desse ponto, né?
Sim.
Como ela nasceu, como ela surgiu, as demandas que resultaram na criação dessa ferramenta que hoje em dia se faz tão necessária, tão importante, às vezes não cumpre com seu papel em função da demanda tão puxada, tão pesada, né?
São duas questões. A primeira, a gente valorizar um movimento social. Eu acho que um movimento social que atua na defesa dos direitos das mulheres, muitas vezes ele é quase que ridicularizado. É mimimi, né? Ou é histérico ou é ridicularizado. E essas mulheres foram muito importantes no Brasil. Essas mulheres cumpriram o papel de defender outras mulheres. Então, as delegacias de mulheres, elas surgem no primeiro momento em Minas Gerais, em 1985, em 1986, já fruto exatamente daquela mobilização votação para a Assembleia Nacional Constituinte em 1986 em São Paulo, no Rio de Janeiro, só que no primeiro momento elas não eram uma delegacia de mulheres propriamente dita. Elas eram um centro de recebimento de denúncias e essas denúncias eram encaminhadas para a delegacia distrital. Então, se fazia o registro, mas não se dava continuidade na investigação. Até que no Rio de Janeiro aconteceu um caso de um estupro que estava sendo praticado por um determinado profissional. Profissional de transporte. E aí, as policiais lotadas na delegacia no CEPOL, no CEPAM, que era o Centro Policial de Atendimento à Mulher, tiveram êxito em prender esse cidadão. E aí se viu a necessidade de transformar esse equipamento numa delegacia. E aí surgem as delegacias de mulheres com uma característica muito interessante. Primeiro, elas tinham uma assistente social. Então, elas tratavam, quando a policial não conseguia ter assim, a capacidade de ouvir aquela mulher, que ela chega fragilizada, ela tem dificuldade de contar a história, ela acha que aquela violência é passageira. Então, tinha esse primeiro atendimento com a assistente social, depois com a policial, não tinha carceragem, que foi uma ideia construída depois no projeto Delegacia Legal que surge no governo Garotinho, né? E também era uma delegacia que tinha esse olhar, né, de entender que tinha que fortalecer a possibilidade da denúncia aí propriamente dita. Então, eu acho que foi muito importante e eu, como chefe da Polícia Civil, eu dizia que eu queria trabalhar para que em qualquer lugar do Estado uma mulher fosse bem atendida, estivesse ou não numa delegacia de mulheres. Então, a partir da década de 90, a academia começou a inserir nos cursos de formação o tema violência de gênero, exatamente para sensibilizar. Se você for fazer um grande debate sobre dados estatísticos, você vai ver que 30% das ocorrências de toda e qualquer delegacia tem a ver com a Lei Maria da Penha. Se a gente olhar o jornal, um dia sim, outro também, tem uma notícia de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Nós tivemos um aumento expressivo comparando 2023 com 2022, de mais de 60% dos casos de tentativa de feminicídio. Então, eu acho que a gente tem que entender a delegacia de mulheres num contexto, mas entendendo que a política pública, ela tem que ter um equipamento especial, tudo bem, mas ela também tem que trabalhar no plano de todas as delegacias, o atendimento às mulheres vítimas de violência.
E até essa questão da Lei Maria da Penha e depois a tipificação do crime de feminicídio, também auxiliando para essa luta no combate contra a violência contra a mulher, né?
A tua colocação é perfeita, porque a Maria da Penha é um divisor de águas, porque até então a violência contra a mulher era questão de menor potencial ofensivo, então ninguém ficava preso. Ou o judiciário, atendendo aos ditames da lei, aplicava outros tipos de punição que não era prisão, que poderia ser uma multa ou uma prestação de serviço. Então, o pagamento da cesta básica virou a mais importante tipo de pena e, com isso, a gente teve a mercantilização e a banalização da violência. Então, o surgimento da Lei Maria da Penha, que permite a prisão em flagrante, a prisão preventiva, fez esse divisor de águas. E, com o passar do tempo, a gente também entendeu que havia um crime que precisava de uma lei específica, que era o crime cuja violência contra a mulher tinha um resultado morte. E aí você tem a lei do feminicídio, que surge aí 6, 7 anos depois da Lei Maria da Penha.
Bom, em meio a toda essa luta, né, em defesa das mulheres, como é a questão, a gente falou aqui do preconceito com os colegas de trabalho, mas e no ponto de vista externo? A senhora sofreu, sofre até hoje ameaças por conta dessa luta em prol das mulheres, dos direitos humanos também?
Na verdade, eu deixei a chefia da Polícia Civil com 12 ameaças de morte, mas elas não têm absolutamente nada a ver com a luta em defesa das mulheres, porque graças a Deus, eu acho que eu quero aplaudir aqui os meios de comunicação, essa questão da defesa, do enfrentamento ao feminicídio é algo que está fazendo parte da sociedade. Que bom que os homens estão nessa luta, né? As notícias de ameaça que eu tive foram vinculadas à milícia e vinculadas ao tráfico de drogas. Então, na verdade, eu deixo a chefia da Polícia Civil em 2019. Eu tive um incidente muito cedo, num domingo de manhã, que meu carro foi alvejado, eu estava com a minha mãe, né, indo para a missa, né? Então, até hoje eu tenho segurança por conta desse incidente e teve muito a ver com a minha atuação na questão do enfrentamento ao crime organizado. E a minha primeira ameaça foi em 2007. Porque eu chego na 28ª DP, no campinho que eu não falei aqui, e tinha uma ordem do então chefe da Polícia Civil que a gente tinha que dar prioridade à solução dos inquéritos de homicídio. E eu fiz o que qualquer pessoa tinha que fazer. Mandei vir os inquéritos, comecei a ler os inquéritos, a estudar, e percebi que ali tinha uma organização criminosa. E a partir daí fiz um inquérito mãe sobre milícia. Esse inquérito, inclusive, alcançou um então vereador, e em razão disso eu tive a minha primeira ameaça de morte. E depois, então, a gente foi, como chefe da Polícia Civil, trabalhando cada vez mais, essas ameaças se consolidaram, né? E em razão daquele incidente de 2019, eu ando até hoje como com segurança por conta dessa atuação como delegada. É o que eu acabei de dizer, né? A delegada não saiu de dentro da deputada, né? Então, e quem acompanha a minha trajetória vai ver que eu tenho uma atuação também muito firme no enfrentamento à criminalidade, que eu acho que é algo que todos têm que ter, independente do local, e entender sempre, né, que a política não pode interferir na segurança. É errado, é proibido que um deputado indique um delegado. É proibido um deputado indique um delegado ou um comandante de batalhão. Isso está proibido. Isso tem que ser uma cláusula pétrea. Não pode ser admitido. Então, a segurança pública é política de Estado. Tem que ser gerada, tem que ser conduzida como um compromisso do governador, que é o maior gestor, né? Aquele que tem que ter o comando ali do planejamento. Ele não tem que dizer aonde fazer a operação, mas ele tem que estabelecer princípios e diretrizes que têm que ser alcançados na sua gestão. E a política não pode participar dessa decisão.
Não pode, mas acontece.
Bom, isso você tem que perguntar aí para eles. Eu que posso te dizer que eu votei contra quando foi reformulada a lei orgânica da Polícia Civil, que estabelecia diretrizes muito rígidas para a escolha de um chefe de polícia. Quando eu fui ser chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos como policial, 21 anos como delegado. Eu tinha sido, como eu já falei aqui, exercido todos os cargos, menos de chefe e diretora da Academia de Polícia. Embora naquele momento não houvesse essa diretriz na lei orgânica, a gente tinha ali um entendimento, né, dos pressupostos que alguém pode ter para exercer um cargo que interfere tanto na vida das pessoas.
A gente recentemente teve uma troca, inclusive, que foi muito contestada no comando da Polícia Civil, uma troca relâmpago, né? Que foi muito realmente contestada. O chefe de polícia ficou por menos de um mês no cargo. Sim, sim. E muito se falava em relação à pressão de determinados parlamentares e pressão, influência política. A gente está conversando com a deputada estadual Marta Rocha, foi chefe de polícia. Hoje é Dia da Mulher, a gente está fazendo um programa especial, sempre bom lembrar, né, Tayana de Oliveira, um programa especial sobre a participação das mulheres na nossa sociedade. A gente está trazendo aqui no estúdio a delegada Marta Rocha como nossa convidada, falando um pouco sobre a sua experiência, sua vivência, sua carreira numa profissão que é tão masculina, que é uma profissão que aos poucos, bem pouquinho, né, está sendo ocupada por mulheres bravas, valentes, que têm a sua consciência cidadã, que têm a sua noção sobre seu espaço na nossa sociedade. A delegada Marta Rocha, atualmente deputada, seu terceiro mandato, né?
Terceiro mandato.
Terceiro mandato na Alerje. Vivenciou os dois espaços, né? O Palácio Tiradentes e agora o antigo Banerjão, né?
Vivenciei os dois espaços, vivenciei as duas operações e votei pela manutenção da prisão. Na minha carreira, presidi a CPI da violência contra a mulher, depois a CPI do feminicídio, hoje terminando a CPI da violência cibernética. Então, esse tema da violência e dos direitos da mulher, ele perpassa esses...
Está na circulação sanguínea.
Está na circulação sanguínea nesses quase 10 anos.
Exatamente. Aí vez, a senhora se referiu à atuação das milícias e às ameaças, né, que recebeu, enfim, de milícia e de tráfico de drogas, pontuou a sua primeira ameaça, né, foi enquanto atuante como delegada ali na região do Campinho, já era o crescimento daquela milícia ali na
ali,
região de Praça Seca.
A Zona Oeste foi meio que o berço, né, da, ainda como o Maurício falou, chamada a Polícia Mineira ainda,
sim,
até depois
sim.
ser transformada em milícia.
A análise de vocês é muito perfeita. Se nós observarmos o que acontecia em Campinho, quando já era, e hoje, o que aquela região, a região da Praça Seca, ainda vem sendo objeto de confronto, e aí se a gente passar para o que aconteceu na Zona Oeste, você vai ver que você tinha as figuras, de alguma maneira, com uma atuação política. Então, é isso que a gente tem que entender. A política, ela é muito importante para a vida do cidadão. E a gente tem que acompanhar essas questões, né? Então, hoje, qual era a diferença, só falando rapidamente? É que naquele ano, em 2007, a milícia, ela praticava, sim, homicídios, mas a atividade era a atividade da proteção.
Inclusive, a milícia era até bem vista por alguns, falava, milícia é bom aqui para a região,
não
reforça a segurança.
Não há dúvidas quanto a isso, porque ela tinha um aspecto de proteção do território. Então, ela não queria a estica do tráfico de drogas, ela estava ali para proteger, mas aí essa milícia, ela foi se transformando ao longo do tempo. Ela deixou de ser algo que aparentava ser generoso e protetor, e ela passou a ser algo que é contundente e ameaçador. Ela deixou a proteção, ela foi para o gás, ela foi para o gatonete. Hoje o gás nas áreas dominadas pela milícia é mais caro do que nas áreas onde não há, e a milícia, hoje ela é empreendedora. É isso que a gente tem que entender. Ela está, por exemplo, na construção civil. Ela está, por exemplo, na invasão de áreas de preservação ambiental.
Ela ocupa o espaço do poder público?
Ela ocupa o espaço do poder público. Então, vou dar um exemplo aqui. Acho que as pessoas vão se lembrar de um episódio acontecido na Zona Oeste, uma comunidade chamada Muzema, que um prédio caiu, 22 pessoas foram mortas, né? E aquelas pessoas, é óbvio que elas pagavam um preço inferior, ninguém tem dúvida, as pessoas sabiam, mas era o que elas podiam pagar. O erro é nosso de não ter programas de habitação popular, nosso enquanto política pública. E ninguém viu aquilo ser construído, ninguém interferiu naquilo. Então, é essa questão. E hoje também o que a gente consegue verificar é que a milícia, ela começa a fazer a lavagem do dinheiro em atividades lícitas, né? Recentemente, a Polícia Civil fez uma belíssima ação agora, na semana passada, direcionada aí à questão do milicianozinho, identificando pessoas da sua família que tinham, né, atividades legalizadas. Então, o dinheiro sai do mundo ilegal e ele ingressa no mundo legal. Então, a gente, quando olhar para a milícia, a gente tem que ter esse olhar. Eu não estou falando de, se eu fosse fazer uma comparação, de uma empresa de fundo de quintal. Eu estou falando de uma coisa orgânica, estruturada e empreendedora. E para isso, todo mundo tem que estar junto. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Prefeitura, porque tem aquele momento que foi do transporte, né, do transporte alternativo, agora da construção ilegal. A gente tem que ter a participação da questão de quem segue o dinheiro da Receita Estadual, da Receita Federal. Por exemplo, nas questões de hoje que a gente sofre tanto de furto de cabo. Para onde vão esses cabos? Para um ferro velho. Então, tão importante quanto ser combatido pela polícia é ser combatido pela Receita Municipal, pela fiscalização municipal. Essa pessoa tem que perder o seu alvará. Eu quero dar um exemplo aqui, que foi muito interessante. Quando eu assumi como chefe da Polícia Civil, a gente estava no auge das máquinas, né? Em qualquer lugar que você ia, a gente encontrava uma máquina caça-níquel. E aí eu comecei a estudar esse tema e atuei muito enquanto delegada titular no enfrentamento dessas questões. As pessoas ligavam para a delegacia para me dizer, ó, tem máquina aqui, tem máquina ali, porque as pessoas vão perdendo seu salário, sua aposentadoria, né? A máquina não existia para o cliente ganhar, e sim para o próprio responsável, para o contraventor ganhar. E aí eu entendi, acompanhando já uma decisão que surgia, que era contrabando. E eu fiz uma manifestação, até num Dia Internacional da Mulher, de 2011. Eu fiz uma manifestação e falei assim, olha, quero falar para o comerciante, para dizer que quem tiver com essa máquina no seu estabelecimento, ele vai ser autuado em contrabando. Isso é crime inafiançável. Imediatamente, eu comunicava à prefeitura. Nós, enquanto Polícia Civil, comunicávamos à prefeitura e pedíamos à prefeitura para verificar a questão do alvará daquele estabelecimento comercial. Então, com isso, com menos arma e com mais inteligência e com mais articulação, a gente conseguiu enfrentar essa questão das máquinas caça-níqueis.
A senhora falou, delegada Marta Rocha, a respeito da instrumentalização, né, da milícia, né? A milícia se apropriando de um caráter empreendedor, se apropriando dos serviços públicos, né? Tudo começou com a milícia, né? Que geralmente no início, né, era composta por ex-integrantes da segurança pública, ex-policiais, ex-bombeiros, ex-militares de marinha, exército e aeronáutica, ex-guardas municipais, cumprindo esse papel que caberia ao poder público e depois fornecendo serviços como TV, a chamada gatunete, venda de bujão de gás, venda de água mineral, e aí os tentáculos da milícia hoje em dia estão expandidos por toda parte, inclusive no comércio. A milícia age hoje em dia, instrumentalizou a política também. A gente recentemente teve o episódio da deputada estadual Lucinha, que foi afastada temporariamente por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio. A gente tem notícia, informação, enfim, isso aí são pessoas da Zona Oeste que manifestam a vontade de se candidatar, mas não há investigação, mas enfim, as pessoas da comunidade têm ligação com a milícia, enfim, é leviano a gente falar em nomes, né? Mas existe essa sanha, né, da milícia também avançar na política como um projeto de poder também?
Eu não tenho dúvida disso. Eu quero dizer que esse processo citado por você, de uma parlamentar da LERJ, ele está ainda em investigação no Poder Judiciário.
Sim,
mas eu, Marta, entendi que o afastamento era necessário. Pela transparência, pela possibilidade de isenção, por todos os motivos, é uma medida cautelar e eu entendi que seria bom para a investigação a manutenção do afastamento. Fui voto vencido, a democracia é isso e vida que segue. Agora, da mesma forma que a gente olha para a milícia e a gente vê o que ela iniciou protegendo a pracinha que não podia ter o traficante, a gente vê que ela foi crescendo, evoluindo e se modificando. E só vai fazer a verdadeira transformação se isso chegar na política. A gente gosta ou não gosta da política, e aí eu quero sempre dizer, né, que eu vejo tantas pessoas falando mal de políticos e têm toda a razão. Estão cobertos de razão. Mas não abram mão do seu poder de decisão. Porque quando você não vota, alguém vota no seu lugar. Então, a gente não pode abrir mão desse nosso poder de decisão. E é natural, e eu acho que as investigações, de alguma maneira, sinalizam isso e vão dizer mais à frente se isso é uma impressão ou se isso é uma verdade, né? É inevitável que eles queiram ocupar os passos da política, porque não existe espaço vazio de poder. Se eu não estou nesse espaço, alguém está no meu lugar. E é no ramo da política que se vai tratar as grandes decisões que fazem a transformação da sociedade.
Falando em política, nosso tempo está acabando. A gente não pode deixar a deputada ir embora sem fazer a pergunta voltada aí para as eleições municipais desse ano. Seu nome envolvido em algumas notícias que foram veiculadas recentemente sobre uma possível candidatura lançada aí pelo PDT à Prefeitura do Rio, ou uma outra possibilidade, seu nome como indicação de vice de Eduardo Paes. Já dá para adiantar alguma coisa para a gente?
Olha, dá para dizer que eu gostei muito de ser candidata em 2020. Isso me possibilitou conhecer a minha cidade, estudar a minha cidade, né? E isso, eu estou à disposição do partido. Na verdade, hoje eu sou pré-candidata à prefeita da cidade do Rio de Janeiro, pego meu partido. Estou estudando a minha cidade, porque depois de 4 anos, será uma eleição totalmente diferente. A gente vivenciou uma eleição atípica no meio da pandemia, quantas coisas a gente aprendeu, quantas coisas a cidade precisou, se modificou, melhor ou não tão bem, né? Então eu acho que assim, a posição que a gente tem hoje é uma posição de pré-candidatura a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa do diálogo, né? Então eu acho que é natural que a gente converse, que a gente escute, né? A gente conversa. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma capacidade de diálogo, desde os mais, dos progressistas que estão no meu campo, mas também daqueles outros que estão no campo oposto, porque eu acho que a política é feita do diálogo. Então hoje eu sou pré-candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro e vamos esperar aí, respeitando os momentos eleitorais, mas dizer que é uma experiência muito interessante. O Rio de Janeiro nunca teve uma mulher ocupando esse cargo, mas eu quero dizer com muita humildade que eu não quero que as pessoas se lá na frente pensarem no meu nome, não é porque eu sou mulher não, tá gente? É para entender que eu me julgo nesse momento qualificada e preparada para esse grande desafio.
Sem dúvida, tem um histórico, né? Tem um currículo para compartilhar, enfim, o que a credenciou como parlamentar, como deputada estadual. Analisando o cenário político municipal no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter um ano de eleição agora, 2024, bem peculiar. A gente analisa a política em âmbito micro, né? Mas a gente tem toda uma questão macro que interfere. Define, né? Que interfere, por exemplo, nas definições nos dois lados, né? Nos dois espectros da política, né? Do campo progressista, como a senhora se referiu, né? A gente tem também o outro lado, o lado que se intitula mais conservador, que é atrelado declaradamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que parece já ter uma definição sobre qual candidatura vai para a disputa, né? O deputado federal Alexandre Ramagem, né? Há essa indefinição em relação ao campo progressista, né? O prefeito Eduardo Paes viria para tentativa de reeleição, existe também a possibilidade do PT indicar um vice, o PDT tentaria também indicar um vice, PSB, PSOL, houve conversas também com o PSOL há um tempo atrás, mas de alguma forma essa fragmentação, né, essa indefinição, isso não enfraqueceria um pouco essa luta, essa necessidade que a cidade tem para progressos mais consistentes? Como se avalia essa queda de braço, esse puxa, que é história no Rio de Janeiro?
Em primeiro lugar, eu quero externar aqui que eu reconheço a importância de todos esses candidatos e que acho legítimo que esses candidatos se coloquem como pré-candidatos, como eu me coloco. Então, eu concordo com isso. Mas acho que o que você traz para a gente para reflexão é uma outra coisa. É a nossa capacidade de nos organizar em torno de uma candidatura que possa ter uma representação no espectro maior. É muito difícil você pedir a uma pessoa para desistir daquela questão. É muito difícil você exigir ou sugerir a um partido que ele retire uma candidatura. Então, na verdade, é mais ou menos o que aconteceu em 2020. Em 2020, a gente vivenciou um momento super interessante de 5 mulheres candidatas, né? Eu fiquei em terceiro lugar, eu quero registrar aqui que a Benedita, essa companheira tão querida, nos chamou para uma reunião e nós fizemos ali uma espécie de decálogo de comportamento, entendendo que a questão de ser mulher era suprapartidária. Então, você vê. E, claro, que não basta ser mulher para merecer o seu voto, mas a gente tinha ali 5 candidaturas de 5 mulheres e a gente não conseguiu solidificar ou concentrar numa candidatura, levar essa candidatura para o segundo turno, que era o que ia acontecer. Então, eu acho que assiste razão a você. O que acontece também é que a gente está sempre numa campanha pensando no resultado da outra. A gente entra para 22 pensando o que vai acontecer em 24. E em 24, a gente já está querendo definir 26. Eu digo sempre para todo mundo, gente, vamos viver 24. E depois viver 26. Não dá para a gente viver 24 pensando em 26. Então, eu acho que assiste razão a você, né, quando você diz que essa pluralidade de campanhas do mesmo campo, ela acaba fragilizando e impedindo uma campanha única, né? É difícil, porque embora a gente esteja em campos todos, seja na direita ou no campo progressista, é difícil você ter essa visão, né? Porque é legítimo.
Ninguém quer abrir mão, né?
É legítimo a cada partido apresentar a sua candidatura.
É isso então, Maurício. Nosso tempo acabou.
Voou o tempo, hein?
Já tô com cara triste.
O tempo voou.
Olha, eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês a oportunidade de ter aqui na memória do meu dia 8 de março, a possibilidade de estar conversando aqui. Essa conversa que foi tão boa, que a gente caminhou por tantos assuntos, mas de que assuntos que acabam sendo interlocução entre si, né?
Correlatos.
É, correlatos. E pedir aí a quem está ouvindo, né, esse programa tão charmoso, chamado e tão importante, Jabuticaba
Sem Caroço.
Eu amei essa...
Eu vou falar com a produção para as próximas vezes, e a deputada desde já está convidada para uma próxima, né? A gente servir suco de jabuticaba.
Ah, eu acho. Olha, de... quem teve essa ideia foi de uma felicidade. Mas pedir para quem nos acompanhou aqui, acompanhar nossas redes sociais, né? Seja no Facebook, Instagram, no Twitter, Gojo X, né? Em todas, no YouTube, acompanhar nossas redes, deputada delegada Marta Rocha.
É isso aí, tá feito o convite, acompanha a deputada, e nós é que agradecemos pela sua presença aqui com a gente, abrilhantando aqui o nosso programa.
Esse dia,
né,
de tanta reflexão, a gente falando aí sobre os avanços, os desafios que ainda se tem pela frente, né? Ainda há muito trabalho a ser feito nessa questão do direito da mulher, e de certa forma a gente já abre espaço para as pessoas refletirem acerca disso, principalmente aproveitando essa data, dia 8 de março.
Delegada, deputada, deputada delegada Marta Rocha, obrigado pela sua presença. Fica o convite para uma próxima oportunidade com suco de jabuticaba aqui no
Me
estúdio.
Chama que eu quero voltar, hein? Um beijo no coração de todo mundo que está aqui nos assistindo.
Um abraço, deputada. Obrigada. Antes da gente encerrar de fato esse episódio, Maurício, vou aproveitar aqui o espaço para compartilhar com você, com os nossos ouvintes, durante esse bate-papo com a deputada Marta Rocha, ela contando aí da trajetória, o início na Polícia Civil, a luta dela e de outras mulheres que também passaram no concurso público, a luta pela questão do banheiro, né, envolvendo um banheiro feminino. Eu lembrei do meu início de trajetória também. Olha, rapaz, é para você ver como na hora a gente não tem noção da coisa como ela é. Depois de um tempo que a gente vai ter noção daquilo. Me incomodou durante o período da faculdade, a minha monografia falou sobre algo que me incomodava. Já existia a presença da mulher fazendo a cobertura esportiva, né, acompanhando as partidas de futebol, acompanhando a rotina dos clubes de futebol aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, nos clubes mais conhecidos, digamos assim, que eu não gosto de chamar de clube maior, porque é complicado você falar maior e menor. Mas enfim, ouvindo no rádio, a transmissão no rádio, a narração, mulher não tinha no rádio. Não tem. Tem na TV, no rádio não tem. Aí eu fiz uma monografia sobre isso, a narração feminina no futebol, no rádio. Beleza. Foi me incomodando a questão da presença da mulher também acompanhando essa cobertura. Existia, mas ainda existia muito pouco, o espaço era muito pequeno. E a minha entrada nesse meio, porque para quem não sabe, eu escolhi o jornalismo como carreira por causa do futebol, né? Por gostar muito de futebol, cheguei até a prestar vestibular para educação física, porque eu não sabia bem ao certo qual era o caminho. O que vai me deixar mais perto do futebol? É ser uma profissional de educação física ou fazer a cobertura jornalística? Acabei passando no vestibular para jornalismo, e o meu objetivo, minha meta era essa, era entrar no meio esportivo, no meio do futebol, e eu consegui por causa desse movimento, porque o meu chefe na época percebeu que todas as emissoras de rádio estavam colocando pelo menos uma mulher para fazer a cobertura dos clubes, e que ele deveria acompanhar esse processo também na rádio onde eu trabalhava, e me sabia desse meu desejo. Eu perturbava o juízo dele, ele foi e falou: você quer mesmo? Porque eu vou levar essa proposta aí pro diretor, pro dono da rádio, se você quiser eu apresento o teu nome. Eu falei: quero. Aí a minha entrada no jornalismo esportivo aconteceu dessa forma, olha só que coisa louca.
Mas ainda é um processo muito lento, né, Tayana? É. Porque a gente, eu me recordo, enfim, eu sou um pouco mais velho que você e tô...
Pouca coisa.
Mas tô nessa estrada um pouco mais de tempo que você. A gente acompanha e percebe que ainda no rádio, essa inclusão de profissionais do sexo feminino, de mulheres, na cobertura esportiva funciona meio que como uma cota.
Então, a minha entrada se deu justamente por conta disso. Ah, já que tá todo mundo colocando uma, tem uma vaga pra mulher. Então vai você.
Funciona como uma cota. A gente tem que ter uma mulher, a gente tem que dar uma diferenciada, é como se fosse
só
uma...
Só pra mostrar que estou sendo inclusivo.
É como se fosse uma rosa no meio da mesa,
sim,
né? Pra dar um perfume necessário pro ambiente que tá carregado com o odor masculino. Funciona dessa forma, ainda funciona dessa forma. A gente na televisão tá observando um movimento diferente, né? Um movimento de inclusão real em que as mulheres ocupam todos os espaços do processo da produção da notícia, né? A mulher já há muito muito tempo estava no bastidor, na produção, no vídeo aparecendo, porque é um visual mais agradável, né, no julgamento do público, que é essencialmente masculino. O consumidor de esporte é um consumidor masculino, é o torcedor que vai no estádio. Ou seja, a inclusão da mulher ainda segue uma cartilha machista, né, de que a voz da mulher está lá porque é uma voz agradável, porque é um visual agradável, e não pela capacidade que a mulher tem, pelo preparo que ela teve, pelo gosto do futebol, né? Eu costumo dizer que tem muita mulher que gosta de futebol, mas o futebol não gosta da mulher, né? Ainda é um ambiente machista, ainda é um ambiente onde há muito desprezo pelo papel da mulher, pela paixão da mulher pela atividade.
Até isso que a delegada Marta Rocha falou da questão de que todos erram, homens e mulheres, mas quando a mulher erra, esse erro é evidenciado.
Sim.
Com a mulher acontece também no jornalismo esportivo, quando a mulher faz um tipo de comentário que a torcida não concorda, a crítica é muito maior do que quando
o
mesmo comentário é feito por um homem.
Ela não entende nada, ela devia estar lavando uma louça, devia estar lavando uma roupa.
A gente vê também casos aí de mulheres que atuam como bandeirinha, como árbitras, e também sofrendo esse tipo de preconceito. Mas ainda em marcha lenta,
muito lenta, e a gente espera que isso, esse movimento seja favorável às mulheres e que um dia a gente não precise estar discutindo esse tipo de tema, né? Que elas estejam plenamente inseridas nesse universo, não só no futebol, mas no mercado de trabalho como um todo.
É isso, dia 8 de março, um dia para refletir sobre essa questão. Dia Internacional da Mulher, um dia de reflexão. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.